ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG, especial SBPC 2017, desta sexta-feira, dia 21 de julho de 2017. Austeridade versus saúde. Conferência na SBPC analisa perdas que setor de saúde tem enfrentado diante dos cortes de gastos do governo. Assédio e adoecimento. Como estudantes de pós-graduação enfrentam esses problemas durante produção acadêmica? Desmonte. Ex-ministra das Mulheres do governo Dilma denuncia desarticulação de políticas de gênero no país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Além da reunião anual da SBPC, a UFMG também recebe nesta semana o 5º Salão Nacional de Divulgação Científica, promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduandos. Na programação de hoje, pela manhã, uma mesa redonda discutiu temas sensíveis para estudantes de mestrado e doutorado, como assédio e adoecimento. As informações a gente confere agora ao vivo com a repórter Aliciane Gonçalves. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Recentes estudos no Brasil e em outros países mostram uma realidade que não é nova, mas que tem se tornado alarmante. Estudantes de pós-graduação vivenciam rotinas de elevado estresse. Isso resulta em diferentes formas de adoecimento. A depressão e a ansiedade são os problemas mais comuns. Pesquisas realizadas às universidades federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e na Unesp, Universidade Estadual Paulista, mostram que esse cenário é mesmo preocupante. Estudantes de mestrado e doutorado vivenciam graves dificuldades de interação social, inabilidade de assistir aulas e fazer pesquisas, além de problemas no sono. Essa realidade foi discutida hoje pela manhã em mesa redonda no 5º Salão Nacional de Divulgação Científica, promovido pela ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. A cientista social e professora visitante na Universidade de São Paulo, Rosana Pinheiro Machado, foi uma das debatedoras. Segundo ela, o adoecimento de pós-graduandos reflete a cultura acadêmica do país.
Um modelo elitista, isolado do resto da sociedade, historicamente, uma alta burocracia, de um processo de processos de muitos papéis e muitos títulos, e muitas vezes uma acumulação de coisas que dizem muito pouco, junto com o contexto neoliberal global, quer dizer, são várias camadas de desmonte da universidade, de falta de recursos, onde não há mais oportunidade para os pós-graduandos.
Soma-se a essa realidade uma série de pressões que são exercidas sobre os estudantes, entre elas prazos curtos para qualificações e defesas, problemas de relacionamento com os orientadores e duras exigências para que se publiquem artigos em boas revistas científicas. Outro grave problema em mestrados e doutorados é o assédio, em suas várias formas. A historiadora e coordenadora estadual da União Brasileira de Mulheres, em Minas Gerais, Renata Rosa, debateu esse tema hoje pela manhã. Ela ressaltou que as mulheres ainda são as principais vítimas desse tipo de violência.
As mulheres são 70% dos casos de assédio e rebaixamento cognitivo. E aí a gente tem que levar em consideração os resquícios de uma cultura patriarcal, escravocrata, misógina, que faz com que o poder do macho permeie as relações, criando aí de agressão verbal a relações abusivas marcadas por diversos fatores que fazem com que não só o adoecimento e o assédio façam parte do cotidiano, mas acabem sendo naturalizados.
Mas não somente as mulheres sofrem com esse problema. O aumento na oferta de cursos de pós-graduação nos últimos anos e a maior diversidade social, étnica e de gênero entre alunos de mestrado e doutorado fizeram com que novos grupos vivenciassem experiências de assédio e discriminações. Mas o que fazer para mudar essa realidade? As pessoas que estudam e discutem o tema são unânimes ao falarem que é preciso combater o silêncio. O doutor em ciências sociais, estudioso da temática, André Aguiar, também apontou outra estratégia. Para ele, universidades também precisam participar do debate e agir para solucionar esses problemas.
Todas essas questões de violência, seja ela qual for e de qualquer natureza, elas sempre têm que ser expostas. E quem for responsável pela instituição, todas essas pessoas são responsáveis pelo que acontece aqui dentro. Então essa importância da gestão, de saber o que, que acontece em cada campus, em cada curso de pós-graduação, é interessante e eles têm que tomar uma postura com relação a isso. O que não se pode é permitir a perpetuação da violência e muito menos a sua naturalização no ambiente acadêmico.
O 5º Salão Nacional de Divulgação Científica, promovido pela NPG, acontece na Escola de Engenharia, no Campus Pampulha. A programação segue até hoje à tarde com oficina e mostra científica. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. A saúde no Brasil pode perder até 654 bilhões de reais em 20 anos, devido à emenda constitucional 95, que congela investimentos do governo federal para o período. A estimativa foi apresentada hoje, durante conferência na reunião anual da SBPC, e a repórter Jéssica Viveiros tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. A cada R$1 investido em saúde é um aumento esperado no Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, de R$1,70. Esses dados de efeito multiplicador da saúde no país são do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e foram apresentados durante a conferência Crise Econômica, Austeridade Fiscal e Saúde no Brasil, com a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Instituto, Fabíola Supino Vieira. Em contrapartida, as políticas de subsídio adotadas em planos de austeridade fiscal não apresentam um retorno econômico significativo. Os números apontam, Vinícius, para a necessidade de governos continuarem investindo na saúde em tempos de crise. Citando o caso brasileiro, um exemplo atual da política de austeridade fiscal é a emenda constitucional 95, que ficou conhecida como a PEC do teto e que congela investimentos do governo por 20 anos. A especialista do IPEA e conferencista hoje é coautora de uma nota técnica divulgada em setembro do ano passado que prevê que a saúde no Brasil perderá até 654 bilhões de reais nesse período de 20 anos, considerando o crescimento real do PIB de 2% ao ano. Na prática, Vinícius, a emenda constitucional 95, ela não inclui os ganhos econômicos do governo em investimentos de educação e saúde, ou seja, a emenda constitucional só é vantajosa se não houver crescimento econômico no país. A especialista em políticas públicas e gestão governamental do IPEA, Fabíola Supino Vieira, aponta alguns fatores que justificam a ineficácia da emenda constitucional e a necessidade do aumento gradativo de investimentos no setor.
Então você tem envelhecimento da população, nós vamos dobrar a população de idosos em mais ou menos 20 anos. Outra questão é a incorporação tecnológica. Existe uma pressão muito grande para incorporar novas tecnologias que são mais caras e que impactam o orçamento da saúde. E isso tudo faz uma pressão tremenda. Outra questão importante é que a inflação do setor saúde é diferente da inflação geral. O orçamento vai ser corrigido pelo índice geral do IPCA, mas a inflação no setor saúde, a setorial, ela é maior do que o índice geral. Então isso mostra que é mais um estrangulamento para o Orçamento Federal da Saúde. Pode comprometer, claro, né, a oferta de serviços, porque o Ministério da Saúde ele cofinancia o Sistema Único de Saúde juntamente com estados e municípios.
A crise econômica, Vinícius, contribui para aumentar a demanda do setor de saúde no Brasil. 80% das 47 milhões de pessoas assistidas por planos privados de saúde têm o benefício pago pela empresa onde trabalham. Com o desemprego, tem-se um efeito bola de neve, como explica a vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Eliola Gurgel de Andrade, que é professora da Faculdade de Medicina daqui da UFMG e que foi apresentadora da conferência.
Essa oscilação, né, de hoje com 14 milhões de desempregados, isso dá a dimensão é da pressão, né, que vem sobre assistência pública à saúde, que já vinha sofrendo restrições de financiamento, né? Então a gente começa a ver a crise assistencial mesmo no setor público. É, nós não podemos assistir isso passivamente, né? E o momento de reunião da SBPC é um momento importante de tomada de posição de vários setores, né, que estão aqui participando dos debates, para que a gente possa reverter essa situação.
A emenda constitucional 95 foi alvo de críticas durante a programação da reunião anual da SBPC, Vinícius, ao longo dessa semana, por congelar não só os gastos de saúde, mas também impactar em setores como educação, ciência e tecnologia. A conferência Crise Econômica, Austeridade Fiscal e Saúde no Brasil foi realizada hoje, na manhã de hoje, na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Vinícius.
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. O físico Ildeu de Castro Moreira é o novo presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ele substitui a bióloga Helena Nader à frente da entidade desde 2011, que agora passa a ser presidente de honra da entidade. A posse de Ildeu foi realizada ontem em Assembleia Geral dos Sócios, realizada no CAD1. Ele é professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e era vice-presidente da última gestão, e foi o único candidato à presidência. Ele terá como vices o professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Carlos Alberto Amilcuri, e a professora do Instituto de Química da Unesp, Vanderlanda Silva Bolzani. A reunião anual da SBPC está chegando ao fim neste sábado, mas já com destino certo no ano que vem. A edição 70 do encontro será realizada na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió. Destaques da pesquisa naquele estado podem ser conferidos no stand SBPC em Alagoas. Esperamos por você, que está na Expotec. A próxima reunião anual da SBPC está marcada para julho do ano que vem.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Antônio Carlos devido a um acidente próximo a Américo Vespúcio, o que provoca trânsito intenso no restante da extensão da Avenida Antônio Carlos no sentido centro de Belo Horizonte. Na BR-381, a pista está parcialmente fechada em Bom Jesus do Amparo, altura do quilômetro 395, devido à colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta. Agora, 12h44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, o governo anuncia aumento de impostos da gasolina e também tem a coluna de política falando sobre a nova proposta dos deputados para as eleições.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação João Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
12h45.
Economia.
O governo anuncia aumento de impostos sobre os combustíveis para tentar cobrir o rombo da queda da arrecadação. A expectativa é engordar os caixas em 10 bilhões 400 milhões de reais, a fim de cumprir a meta de déficit de 139 bilhões de reais. O PIS, Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, sobre gasolina, diesel e etanol, vão subir para compensar as dificuldades fiscais. A alíquota vai subir de 38 centavos para 79 centavos no litro da gasolina, de 24 para 46 centavos no litro do diesel, e no etanol passa de 12 para 13 centavos. O governo também vai bloquear 5 bilhões e 900 milhões de reais em despesas não obrigatórias.
De olho na cidade.
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais realiza hoje e amanhã a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O tema deste ano é garantia de direitos no fortalecimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O evento tem como objetivo analisar, propor e deliberar as diretrizes para a gestão do SUAS na capital mineira. Na atividade vão ser eleitos delegados que vão participar da Conferência Regional de Assistência Social.
Política.
Proposta do Distritão volta a circular entre deputados como sistema de votação a ser usado nas eleições 2018. Ideia é que o candidato mais votado leva a vaga, diferente do sistema atual em que é a cálculo via quociente eleitoral. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, afirma que a proposta resolve o problema apenas dos políticos.
Professor Felipe Nunes, deputados voltaram a conversar nessa semana sobre reforma política e agora encontraram um novo modelo, ressuscitaram um novo modelo para poder para as eleições do ano que vem, que seria o tal Distritão, que é um modelo muito simples em que os deputados mais votados ganham o cargo, né? Os candidatos mais votados ganham o cargo. Professor, o que o senhor acha aí dessa nova proposta? Mais uma vez estão tentando mudar as regras do jogo para 2018.
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. A discussão sobre reforma voltou e dessa vez, Vinícius, acho que é para valer, viu? O principal motivo de ser para valer é que os deputados já perceberam que a eleição do ano que vem vai ser uma eleição que vai precisar de ajustes, né? Estão todos muito preocupados com essa crise de legitimidade que a política vem sofrendo e isso, obviamente, tem como um dos seus principais pilares, que foi afetado aí em todo esse processo de Lava Jato, a exclusão da possibilidade de financiamento de campanha por meio de empresas, né? Isso foi proibido já em 2016, a gente viu eleições municipais muito mais baratas e ano que vem parece que as coisas vão se manter do mesmo jeito. A tendência é que haja uma ampliação do fundo partidário para que todo o financiamento seja feito por meio do financiamento e aí, por conta disso, você teria que fazer também, para diminuir um pouco o custo da campanha, você teria que fazer adotar uma outra fórmula para calcular quem é que são os mais votados, né? os que seriam representados, que teriam representação na Câmara. O Distritão ele tem uma característica importante, acho que o motivo pelo qual os deputados estão interessados, é que com o curso de campanha você tende a ter entre os mais votados aqueles que já são políticos, já são conhecidos, já são tradicionais da política, ou tradicionais, né, de amplo conhecimento, e isso então favoreceria a manutenção dos deputados, por exemplo, na Câmara dos Deputados, né? Que é por isso um dos motivos pelos quais essa forma tende a passar na Câmara. E tem um outro detalhe, há uma discussão na Câmara hoje que é para, além do Distritão, que é para diminuir o número possível de candidatos que cada legenda pode lançar, né? Hoje a regra diz que você tem, cada partido pode lançar até duas vezes uma de cadeiras em disputa e se discute hoje a possibilidade de cada partido lançar apenas uma vez o número de cadeiras em disputa. Então, se em Minas você tem 53 deputados federais, você teria cada partido lançando não mais 106, mas apenas 53. Isso enxugaria as campanhas, né? Você teria menos candidatos para financiar e com isso a possibilidade de financiar com maior recurso os políticos que já têm mandato.
Professor, agora a gente vive num momento em que as pessoas não se veem representadas pelos deputados que elas elegeram. Por exemplo, a maior parte da população rejeita a reforma trabalhista, rejeita a reforma da Previdência, propostas que estão passando aí com certa tranquilidade, né, no Congresso. A mudança desse sistema de votação resolveria essa questão? A gente continuaria nesse distanciamento entre as vontades da população e aquilo que os deputados e senadores fazem?
Vinícius, a discussão que você levanta é a discussão sobre a legitimidade da política e sobre a crise de representação, né? Não há dúvida de que o sistema atual, que mistura voto em lista aberta, para a gente votar em candidatos, né, pessoais, mas a conta, para fazer a contabilidade, quem vai, na verdade, receber a cadeira, acontece por meio do partido, né? Então, isso gera uma, uma dissociação entre em quem a gente vota e, na verdade, quem nos representa. As pesquisas de opinião mostram que, rapidamente, as pessoas se esquecem em quem votaram. Não há uma identidade clara entre os atuais deputados, os deputados, né, de sempre, com a população. E o argumento para quem defende o Distritão é o de que ele favoreceria, fundamentalmente, essa identidade personalizada, pessoal, acima de tudo. Acho que a política anda muito distante das pessoas. Acho que essa é uma questão que a gente precisa levar a sério, sabe? Assim, essa discussão, a gente está vendo agora um aumento de impostos relativo à gasolina. Quer dizer, numa crise dessa, a agenda do governo federal tem sido uma agenda que vai completamente na contramão da realidade, da vida das pessoas, né? Não sou economista, nem me pretendo economista, mas me parece equivocada a ideia de ter juros na maneira como nós temos, dada a inflação que nós temos no momento, a recessão. Quer dizer, existe um desarranjo entre a agenda que interessa às pessoas e a agenda do governo, né, do governo federal como um todo. A gente deveria defender, na verdade, seria não a abertura ainda maior do sistema, mas você ter disputas partidárias, né, para que os partidos se fortalecessem, para que a sociedade tivesse como identificar legendas partidárias bem definidas, com programas, com ideologias claras. E isso aqui nos permitiria, por exemplo, controlar melhor o sistema político, né? Se você imaginar que é possível ter no sistema a esquerda, a direita e o centro, com pequenas nuances, né, você poderia chegar em 7 grandes partidos. E isso facilita para todo mundo acompanhar e se posicionar melhor no sistema. Então, eu não acho que o Distritão resolve essa questão que está afligindo todo mundo, não. Eu acho que a gente está indo, na verdade, na contramão. O que o Distritão, na verdade, faz é resolver um problema dos políticos e não da política.
Tá ok. Obrigado, tá, professor Felipe. Até semana que vem.
Obrigado, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, é só acessar o nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, ex-ministra das Mulheres do governo Dilma denuncia desmonte das políticas de direitos das mulheres no governo federal.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma Rousseff, Eleonora Menicucci, denuncia desmonte dos direitos das mulheres. As declarações foram feitas durante a mesa redonda Mulheres e Sociedade, realizada na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Durante a reunião anual da SBPC, ex-ministra do governo Dilma e professora titular da Federal de São Paulo, Eleonora Menicucci, acusou o governo Temer de acabar com o direito das mulheres. Ex-ministra afirmou haver um desmonte de direitos, com o fim de programas de proteção à mulher, demissão de funcionárias do Disque 180 e mudança na destinação de verbas.
Eu deixei empenhado 12 milhões para o programa Mulher Viver Sem Violência, que as casas da mulher brasileira, ele tomou para si, o golpista Temer. O programa mais avançado ganhou prêmio da ONU, o nosso Mulher Viver Sem Violência, não existe mais. Eu deixei 11 casas da mulher brasileira, 3 inauguradas e 8 a serem inauguradas. Elas não foram inauguradas, tem mato ao redor. E eu não sei o que será delas. O DISC 180, de 350 funcionárias que nós deixamos, hoje tem só 150, não tem recursos mais.
A denúncia foi feita durante a mesa redonda Mulheres e Sociedade, que debateu o papel de gênero na produção científica. De acordo com o levantamento da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 53% dos bacharéis do mundo são mulheres. Mas ao longo da carreira, muitas desistem de se tornar cientistas e somente 28% se tornam profissionais. Mas que aumentar o número de mulheres cientistas, é preciso dar espaço para que os questionamentos levantados por elas possam ser investigados. É o que afirma a professora do Departamento de Física da Federal do Rio Grande do Sul e vencedora do Prêmio L'Oréal Unesco Mulheres na Ciência, Márcia Barbosa.
Porque no momento que nós tivermos mais mulheres na ciência, nós vamos estar olhando outros problemas. Porque a ciência é feita de pessoas e as pessoas selecionam os seus problemas, elas selecionam o que é que vão olhar. Por exemplo, quando os primeiros remédios para o coração foram desenvolvidos, eles não funcionavam bem para as mulheres. Por quê? Porque eles só testaram em homens. Eles não pensaram, as pessoas não naturalmente pensam em termos de diversidade. Elas pensam naquilo que lhes interessa. Então, há problemas que não estão resolvidos.
Para a professora emérita da Federal do Rio de Janeiro, Alice Abreu, que já foi presidente do CNPq e diretora do Escritório de Educação, Ciência e Tecnologia da Organização dos Estados Americanos, uma solução é a existência de políticas de inclusão de mulheres em grupos de pesquisa, como é feito na União Europeia.
Hoje em dia, a União Europeia exige que qualquer programa de pesquisa que solicite financiamento à União Europeia tenha claramente definida como incluir a questão de gênero no seu tema. Porque o que se viu é que, durante muito tempo, algumas pesquisas que não incluíram a questão de gênero, de fato, resultaram em uma pesquisa ruim.
Outra instituição que coloca como pré-requisito a definição de perspectiva de gênero para liberação de verbas, é o Sistema de Financiamento de Pesquisas Médicas dos Estados Unidos. No Brasil, não há nenhuma instituição que utilize o procedimento. Repórter Maria Dulce Miranda.
Procurada pela UFMG Educativa, a Secretaria Especial de Mulheres do Governo Federal não deu retorno até o momento. E agora nós vamos conferir a programação para esta sexta na SBPC.
Agenda SBPC 2017.
Sexta-feira à tarde na SBPC. Mesa redonda, desafios atuais na pesquisa em saúde no Brasil. Palestrantes, Maurício Lima Barreto e Carlos Médicis Morel, da Fiocruz, e Marco Antônio Vargas, da Federal Fluminense, às 15h30 da tarde, na sala C207 do CAD 2. Mesa redonda, Mulheres na Ciência, Gênero e Educação. Palestrantes, Adla Betsaida Martins Teixeira, da UFMG, Elizabeth Bobachevski, da Universidade de São Paulo, e Luma Nogueira de Andrade, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, às 13h30 da tarde, no Auditório da Reitoria. SBPC Inovação, Mesa Redonda, Inovação e Abertura de Mercado. Palestrantes, Oswaldo Luiz Alves, da Universidade de Campinas, Tito José Bonagamba, do Instituto Federal de Santa Catarina, e Paulo Mol Júnior, da Confederação Nacional da Indústria, na Sala B304, do CAD 2, às 13h30 da tarde. SBPC Afro e Indígena, Mesa Redonda, Povos e Comunidades Tradicionais no Semiárido sob Efeitos de Políticas Governamentais e Estratégia. Palestrantes, Euciane de Fátima Abreu Araújo, da Universidade do Estado do Maranhão, Felisa Cansado Anaia, da Universidade Estadual de Montes Claros, e Alfredo Wagner de Almeida, da Federal do Amazonas, às 13h30 da tarde, no Auditório 1 da FACE. SBPC Cultura, mesa redonda, diversidades, emoções, ancestralidades e transformações. Palestrantes, Nelson Monteira Vaz, da UFMG, Fábio Andrade Ehring, da Federal de Ouro Preto, e Ângela Maria Pimenta, da Universidade de São Paulo, às 3h30, no Auditório 3 da FACE. E sessão de encerramento da SBPC 2017, às 6 da noite, no Auditório da Reitoria.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG Especial SPPC 2017 de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, Jéssica Viveiro, João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Você confere mais informações sobre a SPPC no boletim SPPC às 8 da noite. Tenha uma boa tarde, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.